Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Começa agora o programa Abrace uma Carreira, o espaço no rádio para você tirar as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Para abraçar a carreira de psicologia, convidamos a professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP. Tudo bem, professora? Obrigada por ter vindo.
Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade.
E Felipe Ramos, ele é terapeuta analítico comportamental, atende crianças, adolescentes, adultos, pessoas com transtorno do espectro autista e outros atrasos no desenvolvimento. Tudo bem, Felipe? Obrigada por você ter vindo.
Tudo bem, Miriam, boa tarde. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Vamos lá, começar o programa com a professora de psicologia, professora Marilene. Como que é o curso de psicologia da Universidade de São Paulo?
Então, ele é um curso de 5 anos, né? Ele tem, portanto, 10 semestres de funcionamento. Ele é um curso que forma um profissional generalista, um profissional que pode atuar como psicólogo em diversas áreas. Os alunos também têm experiência, né? Além das áreas de atuação clínica, social, escolar, das áreas também ligadas a neurociências, do comportamento, à psicologia experimental, os estudantes também têm a oportunidade de ter uma experiência em pesquisa. Então, nós temos as iniciações científicas, os projetos de pesquisa e no campo da extensão, não é, e do atendimento com o nosso centro escola do Instituto de Psicologia, onde os estudantes podem realizar a parte prática da sua formação, e sob supervisão, não é, dos professores e dos técnicos psicólogos que atuam nesse setor.
Ah, então é como as pessoas vão lá serem atendidas por esses psicólogos da Universidade de São Paulo, esses alunos ainda?
Isso, eles são estudantes sob supervisão, não é? Então nós temos vários serviços de atendimento no centro escola, no Instituto de Psicologia, e eles são geralmente alunos do 4º ano ou do 5º ano, não é, de psicologia, que estão no processo de formação e, ao mesmo tempo, prestando um serviço para a comunidade.
Professora Marilene, o profissional formado em psicologia, ele pode atuar em que área?
Olha, hoje o campo da psicologia ele é muito amplo, né? Nós temos os campos clássicos da psicologia, então, na área da saúde. E aí, quando a gente fala em saúde, a gente tem uma diversidade muito grande de possibilidades. Acho que o próprio colega que vai estar falando, né, também vai mostrar essa diversidade na área da educação, não é, como profissional atuando na educação básica, na educação superior, na área da psicologia social, não é, trabalhando com organizações não governamentais, com projetos sociais, com os sindicatos, na área de saúde do trabalhador, não é, e áreas também ligadas ao campo dos direitos humanos, né, na relação com os direitos, garantia de direitos, a área da assistência, né, dando suporte, contribuição como política pública. Hoje, por exemplo, para nós só darmos um exemplo, né, cada município do Brasil, no mínimo, tem um centro de referência em assistência social, um CRAS ou um CRES, né? E dentro desse centro de referência, a equipe mínima é formada por um assistente social e um psicólogo. Então, uma política pública nacional, né, implantada em todos os municípios do Brasil. São Paulo tem vários CRAS e CRES, porque é uma cidade muito grande, quer dizer, as grandes capitais, as cidades grandes vão ter várias dessas centros de referência. Então, nós temos muitas políticas públicas, né, em que o profissional de psicologia é um profissional que pertence a essa equipe mínima, né, em que a política se instala.
Uhum. Professora, o CRAS é Centro de Referência
em Assistência Social.
Ah, e o CRES?
Centro de Referência Especializado em Assistência Social.
Ah, que bacana, né? Acho muito importante as pessoas terem esse acesso ao psicólogo, né? Eu tenho uma versão assim que eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, direito a um psicólogo a partir de determinada idade, porque são muitas as questões que você encontra, né? Tem recrutamento comportamento também dentro das empresas, né? Tem muitas questões que, às vezes, você precisa de uma orientação, né, professora?
É, a área de recursos humanos também é uma área tradicional, né, da psicologia. É, e nós temos um trabalho tanto no processo de seleção quanto no processo de acompanhamento desse profissional dentro do seu mundo do trabalho, né? Então, essa possibilidade de pensar esse profissional para que ele tenha as melhores condições possíveis nesse mundo do trabalho. E outros que trabalham nessa linha do coaching, né? De você pensar o próprio planejamento profissional, né? E a área de saúde do trabalhador, que vai atuar fazendo pesquisa e mostrando também as dificuldades enfrentadas no mundo do trabalho e possíveis saídas, né, e alternativas para as profissões.
Uhum. Professora, a parte financeira, um profissional que é estudante, aí ele é formado, ele começa ganhando quanto? Tem uma ideia?
Nossa, essa é uma pergunta muito difícil,
muito
né?
Muito difícil.
Porque um outro campo também de atuação do profissional pode ser a própria área clínica, onde ele vai ter o seu consultório, né? Geralmente no início da carreira, junto com outros colegas, né? Trabalhando em equipes ou trabalhando em clínicas já constituídas, né? Então, a diversidade assim, é muito grande, né? Nesse campo. É, você tem na área de saúde, nas áreas públicas, né? Você tem os concursos públicos, e varia muito também de município para município. Muitas vezes o profissional está no município, né? E faz uma função parecida com o profissional de outro município e o valor salarial é bastante distinto. Então, eu não gostaria de arriscar, viu, Miriam? Mas uhum. Eu acho que nós temos aí uma diversidade muito grande, né? E ao mesmo tempo, cada carreira, né, vai tendo as suas solicitações, né? Vamos dizer, os seus desafios aí do ponto de vista da formação para que você melhore seu salário e possa ter uma condição melhor, né?
Pois é, professora. Pois não.
Não, e eu estava pensando também que uma outra área importante é a área da docência, né? Na docência, tanto no ensino médio como no ensino superior. Hoje, por exemplo, as escolas técnicas, né? Estaduais, federais, elas contam com as disciplinas de psicologia muito fortemente presentes na formação em nível técnico. Também, não é, os institutos federais, eles hoje têm como política pública a contratação de pelo menos um psicólogo por instituto federal, né? Então, também trabalhando numa perspectiva de psicologia escolar ou de atendimento dentro dos institutos federais para os já jovens, né, e adultos, né, que pertencem a esses cursos, e no âmbito do próprio ensino superior, né, a formação em mestrado, em doutorado, para que você possa ser um docente, né, na área de psicologia, também é uma outra vertente, né, um outro campo de atuação muito importante no Brasil, né?
Bem interessante. Vamos falar um pouquinho com o Felipe Ramos, que é terapeuta analítico comportamental. Vamos falar com o Felipe Ramos, que é terapeuta analítico comportamental, atende crianças, adolescentes, adultos, pessoas com transtorno do espectro autista e é um profissional recentemente formado que adotou essa questão das clínicas, né? Felipe, fala um pouquinho como que é o seu trabalho hoje. Você junto com colegas, para as pessoas saberem também quais são as opções, né, de começo de carreira.
Bom, Miriam, eu me formei faz 2 anos, né? Me formei em dezembro de 2014 e a partir daí eu ingressei na clínica. Eu tenho um trabalho também de acompanhamento terapêutico, que hoje é conhecido como AT, né? Esse trabalho do AT é uma modalidade de atendimento extraconsultório, né? Então são para casos, por exemplo, de algum tipo de fobia, síndrome do pânico. E também uma questão muito forte, uma demanda bastante forte, a demanda do autismo, né? Dos profissionais trabalharem na escola da criança autista, fazendo esse acompanhamento, ou trabalhando na própria casa do autista, enfim, qualquer ambiente natural que pertence a essa criança.
Uhum. Você sabe que uma vez eu fui a um teatro, né, uma peça infantil, e tinha uma criança autista do meu lado, e aí tocou aquela campainha, né, as três vezes que a gente que vai começar a peça. E essa criança começou a gritar, o pai ficou desesperado, a mãe ficou desesperada, e depois a gente soube que era uma criança que tinha autismo. Fala um pouquinho pra gente o que é isso, Felipe, como que você lida, e o desespero dos pais quando procuram um psicólogo.
Sim, exatamente. Inclusive, isso me fez lembrar que essa semana mesmo eu recebi um contato de uma mãe, né? Que vai começar a fazer... O filho vai começar a fazer um acompanhamento comigo. E essa mãe, ela tava assim... Aliás, não foi nem a mãe, foi a tia que entrou em contato. Porque essa mãe, ela não tinha condições nenhumas, assim, emocionais, né? De conversar comigo, de tão abalada que ela, e desesperada que ela estava. Então, essa mãe, ela tinha acabado de receber a notícia do neurologista de que o filho dela tinha alguns traços autistas, né? É uma hipótese diagnóstica ainda. Então, ela entrou em contato totalmente desesperada. São pais que precisam de muito acolhimento. Se abre também uma janela, uma opção de opções, né? Parece que se abre uma janela de opções, um outro mundo, a partir do momento em que o pai tem essa notícia de que o filho é autista, né?
Pensa, o desespero, a Sim. pessoa não sabe lidar com aquilo, tem dúvidas, às vezes não acredita, às vezes acredita.
Não sabe para que caminho ir, para que direção tomar, né? Enfim, então tudo isso faz parte também, esse acolhimento dos pais, esse direcionamento.
Uhum. Perguntar para a professora Marilene, professora, o perfil desse profissional de psicologia?
Essa é uma pergunta bastante interessante, ao mesmo tempo complexa, né? Eu creio que a escolha da profissão, de maneira geral, ela deveria se pautar principalmente no interesse, né, em você compreender, entender melhor não só os conteúdos daquela profissão, como também a prática profissional. Você se ver naquele trabalho, né? Você se ver naquela situação, poder se pensar, né, como pessoa, como indivíduo, numa determinada situação profissional. Porque a profissão, todas elas vão trazer muitos desafios, não é? Uma dedicação muito grande. Eu acho que a psicologia é uma dessas profissões. Você está se formando e, ao mesmo tempo, é muito importante que o próprio estudante faça sua psicoterapia, se conheça, participe de um processo de autoconhecimento, né? Seja em grupo, seja individual, não é? Mas que ele possa se entender também nesse processo para ter mais clareza, não é? De como ele vai trabalhar com aqueles com os quais ele vai se relacionar na sua vida profissional. Então, esse nível, vamos dizer assim, de exigência que a psicologia tem, e outras profissões têm outros níveis de exigência, né, vamos dizer assim, fazem com que os desafios da profissão sejam grandes. Então, você querer muito isso, né, você se ver nesse lugar, você considerar que é uma profissão que vai fazer sentido para você, é fundamental, porque os desafios vão aparecer, não é? As dificuldades, não é? E as barreiras para você, muitas vezes, atingir determinados objetivos. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? De você se ver no lugar desse profissional, não é? E perceber também o quanto que é possível você ir aproximando, né, os seus interesses das possibilidades que a profissão também oferece.
Tá certo. Para a gente começar o programa de hoje, a professora Marilene escolheu uma música para a gente. O que a gente vai ouvir nesse momento, professora?
Como nós estamos falando de carreira, né, eu escolhi uma música do Paulinho da Viola, chamada 14 anos, em que o pai dele o chama para dizer que era melhor ele ser doutor do que ser sambista, né? E ele opta por ser sambista. Então é muito bonito, eu acho que esse processo de escolha da carreira, né?
Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Quando meu pai me chamou, perguntou se eu não queria estudar filosofia medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Vejo um samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou.
Próxima carreira de hoje, mostrando para você tudo sobre a área de psicologia. A gente já volta.